1967, o presidente da República, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, envia ao Congresso Nacional, em fim de legislatura, projeto de Constituição que incorpora dispositivos dos atos institucionais baixados pelo governo militar a partir de 64.
O projeto do governo passa então a ser discutido pelo Congresso. Discursa o senador Josafá Marinho, do MDB baiano, que considerava a proposta contrária aos princípios federativos.
Vamos ouvir trechos.
Aqui o que se quer é que, funcionando regularmente o Congresso Nacional, o presidente da República, sob a alegação de urgência, possa legislar sobre segurança nacional e sobre finanças. Isto acentua-se num regime em que o Congresso já funciona debaixo de prazos fatais e improrrogáveis. Felizmente, a comissão, com o apoio do nobre relator-geral, corrigiu pelo menos um desses excessos, quando não aquieceu em dar ao projeto de emenda constitucional do presidente da República rito privilegiado, diverso do que possa emanar da iniciativa de parlamentares. É pelo menos uma redução do privilégio, já que não se pode, diante da pressão das circunstâncias, suprimir como fórmula de caráter permanente a outorga de ter o presidente da República a iniciativa de projeto de emenda constitucional. Assim vestido dessas prerrogativas, nem por isso está satisfeito o Poder Executivo. É insaciável, não apenas na absorção dos poderes dos outros órgãos institucionais, mas na supressão e na submissão dos direitos dos cidadãos em geral. Falta-lhe não apenas a compreensão exata da vida política, falta-lhe a grandeza de interpretar a alma do próprio cidadão brasileiro. É assim que se vê que o governo concorda na substituição do capítulo mesquinho que veio no projeto sobre direitos e garantias individuais. Mas como lhe falta a grandeza para compreender o que esses direitos representam como núcleo fundamental de proteção de todos os homens, impõe que na modificação se mantenha o dispositivo que autoriza a suspensão de direitos mediante simples representação do Procurador da República ao Supremo Tribunal Federal. Argui-se que a presença do Supremo Tribunal Federal como órgão decisório será a garantia do resguardo dos direitos. Em verdade, todos sabemos que não é assim. Não é, primeiro, porque o Supremo Tribunal também erra. E em todas as fases da história política do Brasil, e em todas as fases da história política onde há Corte Suprema, verificam-se as circunstâncias em que os juízes também participam do espírito da política dominante. Reconheça-se, admita-se, entretanto, que tal não venha a ocorrer. Mas pergunta-lhe: em que será fundamentada esta representação? Quais são os dados de prova que competirá ao Procurador-Geral da República levantar para ameaçar o cidadão da suspensão de seus direitos? Não o diz o projeto, nem quer dizê-lo. Exatamente para quê? Levantamentos arbitrários, inquéritos sumários, como os que ainda há pouco determinaram a supressão de direitos de cidadãos idôneos do Brasil, possam determinar a suspensão de seus direitos. Tanto mais grave é o que ocorre quanto a simples limitação que se anuncia agora admitida da suspensão desses direitos mediante representação apenas aos direitos políticos não resguarda o cidadão dos seus direitos individuais. E por que não resguarda? Não resguarda por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque há uma norma da Constituição que é, por assim dizer, sem fronteiras. É a que está no artigo 87, segundo a qual todo cidadão é responsável pela segurança nacional nos termos que forem definidos em lei. Quem pode assegurar quais serão esses limites? Quem pode determiná-los? Quem pode garantir se amanhã o Poder Executivo não exercerá o poder férreo de coagir o Congresso como tem coagido nesses 3 anos? Porém, há mais. No capítulo do estado de sítio, prescrito está que, além daquelas garantias enumeradas que pela Constituição podem ser suspensas, o Poder Executivo terá o privilégio de adotar outras providências por lei. Quem pode garantir quais serão essas providências? Se num regime em que não haja decretação do estado de sítio, o governo exerce a pressão e obtém medidas incompatíveis com a ordem democrática e a sobrevivência dos direitos políticos individuais, que não poderá conquistar decretado estado de sítio. Dir-se-á que se trata de lei que deve ser previamente votada, sem dúvida. Mas quem pode garantir que decretado estado de sítio o governo não peça ao Congresso a modificação da lei para agravar as providências existentes? Se todas essas circunstâncias a que acabo de fazer menção não bastam, ainda há de ver que as restrições, as limitações previstas, sucumbiriam diante do poder que resta ao presidente da República de legislar por decreto-lei em nome da segurança nacional. O capítulo dos direitos e garantias passa a ser, assim, um campo aberto às limitações da lei no regime normal ou no regime de exceção, o que é incompatível com a civilização de nossos com toda a orientação da técnica constitucional que predomina nos povos cultos.
Em verdade, uma Constituição não se elabora nem com pessimismo, nem com otimismo, mas com objetividade. O que nós temos que fazer é a elaboração de um texto que, na medida possível, corresponda à realidade nacional, dentro das circunstâncias em que operamos o exercício dos nossos poderes. O que nós vimos foi, em abril de 1964, desta mesa, o presidente da República jurar solenemente que seria um servo da Constituição. E vimos-lo depois, não servo da Constituição, mas a ela se sobrepondo para baixar o ato institucional número 2. Vimos, neste período, presidente da República proclamar a necessidade de fortalecimento da federação e destruí-la. Vimos o presidente da República assinalar até em mensagem ao Congresso a necessidade de fortalecer o regime partidário para em seguida suprimi-lo. E suprimi-lo da maneira mais inconveniente para o país, para determinar em seguida, por um ato complementar, a formação de duas agremiações e de passar em seguida a adotar providências por outros atos complementares destinadas a impedir a livre formação dos partidos em regime pluripartidário. Nem seremos ofensivos ao Congresso, admitindo a pressão sobre ele. A pressão sobre os congressos se exerce em várias partes do mundo, mas, sobretudo, nas fases de exceção, o normal é que, quando os congressos são mantidos, são-no, sobretudo, para dissimular a instituição da ditadura. Os congressos permanecem, destituídos, entretanto, da soberania de decidir de que se investe pelos atos arbitrários o poder executivo, tal como no Brasil, a partir de março de 1964. Aliás, em matéria de soberania, o governo é contra todas porque só admite a dele. Tanto é assim que a comissão conseguiu, por maioria, resguardar a soberania do júri. Mas os líderes do governo desde logo acentuaram que não mantinham nenhum compromisso para a decisão no plenário. Tudo, aliás, é feito nessa base de manutenção dos poderes excessivos do executivo. Quer ele, porém, mais do que ele próprio se conferiu pelos atos institucionais. Por quê? Notem os nobres deputados e senadores. E o ato institucional número 1, ao prever a suspensão de direitos e a cassação de mandatos, ao prever a exoneração de funcionários, permitiu que o Poder Judiciário apreciasse tais atos quando houvesse violação de formalidades extrínsecas. Logo, abriu uma oportunidade a que, em determinadas hipóteses, o Poder Judiciário pudesse examinar os atos para corrigir injustiças praticadas. Pois bem, pelo projeto, o governo quer que o Congresso lhe dê o que o ato institucional não lhe deu, um bilo de indenidade. Porque pretende que aprovemos todos os atos praticados pelo poder federal revolucionário como pelos poderes estaduais, sem apreciação judicial de qualquer natureza. O que vale dizer, com a suspensão do exame daqueles casos em que porventura houve violação de formalidades extrínsecas. Será então o Congresso Nacional consagrando definitivamente a injustiça que o próprio poder revolucionário não quis ou não pôde praticar sob sua responsabilidade. Disse-se, entretanto, desta tribuna há poucos dias, pelo órgão de um dos líderes do governo, que esta Constituição era assim configurada para ser ajustada à realidade nacional, à conjuntura dominante. E invocou-se o pensamento de Oliveira Viana para justificar a enormidade. Ora, Oliveira Viana, precisamente, ensina no seu livro Problemas de Política Objetiva que uma Constituição se elabora não fundada nos fatores emocionais de transição, mas nas virtudes comuns e permanentes do povo. As virtudes comuns e permanentes do povo brasileiro não são as que definem a comunidade nacional como um conjunto de subversivos e corruptos, que devam estar mais submetidos às prescrições da lei penal do que às garantias da lei constitucional. Mas, senhores congressistas, esta Constituição vai assim nascer sob o signo da transitoriedade. Para nossa sorte, ela surge por igual sob o signo da revisão.